Rimei, rimei, rimei pra chegar até aqui. Rimei, 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 rimei pra chegar até aqui. Rimei, 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 rimei pra chegar até aqui.
A partir de agora, a Rede de Notícias apresenta Caminhos da Amazônia. Juntos vamos percorrer os caminhos da nossa região e descobrir como garantir a sobrevivência do meio ambiente e de nossos povos. Programa Caminhos da Amazônia, agora na Rede de Notícias da Amazônia.
Meu povo é simples, mas é dono de riquezas, tem o dom da natureza e é feliz ao se andar. Ele é guerreiro e rompeu com a escuridão, não aceita derrota não, o vermelho é a luz que os conduz.
E é no embalo e energia desse povo simples e reluzente que desembarcamos para mais uma viagem pelos rios, igarapés, ramais e estradas dessa imensa Amazônia. Se achegue, se acomode, me faça companhia, pois o Caminhos da Amazônia hoje está recheado de informações e muito conhecimento para você.
Braços erguidos, em harmonia com o cordão, cumplicidade na paixão, vamos todos se andar.
E como é bom já chegar por aqui em sintonia e harmonia com a natureza e a simplicidade dos povos amazônicos. Faz com que essa conexão seja mais intensa. Se nós preservamos a Mãe Terra, ela também cuida de nós. Porém, nos últimos meses, algo tem prejudicado bastante essa biodiversidade e colocado em risco a manutenção da vida e os direitos da natureza. Já estás curioso e curiosa para saber o que é, não é mesmo? Então se ligue no recado, ou melhor, na canção do mestre Lorival Igarapé, que já traz uma dica sobre a temática de hoje.
Foi bem te vi quem viu, foi bem te vi quem viu, a terra andei. Foi bem te vi quem viu, foi bem te vi quem viu, a mata queimar.
As vidas se acabando, as fontes tudo secando, sem ter água pra beber. Mas um dia a terra gira, para o lado do bem, faz nascer nova semente na cabeça dessa gente que não pensa em ninguém.
Isso mesmo que você ouviu. As nossas florestas estão sendo queimadas nos quatro cantos da Amazônia, que também já sofre com a fortíssima seca e a estiagem dos rios, que tem causado isolamento de muitas comunidades. E é sobre o índice de queimadas na Amazônia que nós vamos conversar com você hoje. Mas quais os fatores e ações que têm causado esse aumento? E também saber quais regiões estão sendo mais afetadas pelas queimadas. O que precisa ser feito para minimizar os danos ambientais ocasionados? A Daniela Pantoja foi em busca dessas respostas. Vamos conferir?
Entrevista Ambiental.
Olá, Joelma, e olá, você ouvinte. No programa Caminhos da Amazônia de hoje, recebemos Anne Alencar, diretora de ciência no Instituto de Pesquisa Ambiental da Amazônia, o IPAM, e coordenadora do MAP Biomas Fogo. Então, Anne, seja bem-vinda ao Caminhos da Amazônia e já compartilhe conosco como é feito o monitoramento de queimadas pela instituição e em relação aos anos anteriores. Houve um aumento?
Nós fazemos o mapeamento da área queimada utilizando dados de satélite de alta resolução, de satélite uma resolução de 10 metros de pixel, e nós fazemos isso utilizando inteligência artificial, o que nos permite fazer um mapeamento do Brasil inteiro numa rapidez maior e com uma maior precisão também. Em relação aos anos anteriores, teve um aumento? Não, na realidade, no Brasil como um todo, não houve um aumento na área queimada até outubro deste ano, né? relação ao mesmo período do ano passado, então não houve um aumento. Em alguns estados houveram aumento, em outubro, por exemplo, no Amazonas, em Roraima, no Amapá, houveram um aumento da área queimada em relação ao outubro do ano passado.
Quais regiões concentram os maiores índices de queimadas?
As regiões têm sido a Amazônia e a Caatinga, principalmente. E na Amazônia, os estados do Amazonas, agora em outubro, né? Estados do Amazonas, Pará, Roraima e Amapá. Na Caatinga, vários estados têm demonstrado um aumento.
E que fatores têm contribuído para o aumento das queimadas na região amazônica?
Normalmente, o aumento ou redução das queimadas são decorrentes de alguns fatores. Claro que o contexto político é importante, mas a questão climática, ela é muito relevante também. Então, por exemplo, ano passado nós tivemos um contexto político favorável ao desmatamento, ao uso do fogo em áreas agropecuárias, e a gente teve uma área queimada considerável. Esse ano, a gente não tem tido um contexto político que favoreça o desmatamento, favoreça o uso do fogo, tanto que saiu o dado do PRODES indicando uma redução importante do desmatamento nos dados oficiais, uma redução de 22% aí do desmatamento. Então, o contexto político realmente ajudou nessa redução do desmatamento. Entretanto, esse ano a gente está aí com condições climáticas super favoráveis à ocorrência de incêndios, ou seja, quando as queimadas, fogo das queimadas, elas ultrapassam, escapam e acabam entrando na floresta e gerando os incêndios.
E para finalizar, quais as problemáticas para os territórios e o que precisa ser feito para frear a estação?
Eu acho que quando a gente fala também de redução, de como atacar o fogo na Amazônia, né, já é preciso a gente pensar que tem uma parte preventiva e uma parte combativa. A parte preventiva é essa, de você atacar o desmatamento, reduzir o desmatamento, reduzir o uso do fogo em áreas agropecuárias, incentivando o melhor manejo, o manejo sustentável da pecuária, trabalhar na prevenção para que as pessoas façam os aceiros, né, tomem as suas precauções para que o fogo, quando autorizado, não escape. Então, essa é a parte, vamos dizer, preventiva. A parte combativa, que é quando o fogo ocorre e ele escapa da área destinada ali para queimar, aí realmente a gente precisa ter mais apoio e investimento para as agências que cuidam do controle, do combate ao fogo.
Muito obrigada, Anne Alencar, diretora de ciência no IPAM e coordenadora do MAP Biomas Fogo. Para quem não conhece, o projeto MAP Biomas é uma iniciativa do Observatório do Clima e é desenvolvida por uma rede multi-institucional envolvendo universidades, organizações não governamentais e empresas de tecnologia, com o propósito de mapear anualmente a cobertura e uso da terra do Brasil e monitorar as mudanças do território. Daniela Pantoja, para o Caminhos da Amazônia.
Jornal Amazônia é Notícia, ligando você à Amazônia.
Pelo amor do nosso pai, não toque fogo, rapaz, que o prejuízo está demais. A seca e a queimada andam juntas e a fome vem atrás. Pelo amor do nosso pai, não toque fogo, rapaz, que o prejuízo está demais. A seca e a queimada andam juntas e a fome vem atrás. Olhando os campos, olhando as serras, olhando as matas, é só fumaça. Olhando os rios, olhando os lagos, já não tem água, é só fumaça. Gritam os povos, não temos roça, não temos nada e o tempo é só fumaça. Pelo amor do nosso pai, não toque fogo, rapaz, que o prejuízo está demais. A seca e a queimada andam juntas e a fome vem atrás. Pelo amor do nosso pai, não toque fogo, rapaz, que o prejuízo está demais.
O prejuízo está demais, pois a seca e as queimadas andam juntas e, com isso, inúmeras problemáticas, como a falta de abastecimento de alimentos e água, o deslocamento de um lugar para o outro. Dados apresentados pelo programa Queimadas do Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais revelam que outubro teve o maior número de focos de calor na Amazônia para um mês desde 2008. Os dados mostram 22.061 focos de calor no bioma, em meio a um cenário cenário de seca histórica na região que vem afetando milhares de pessoas. No estado do Pará, algumas ações preventivas e de enfrentamento estão sendo desenvolvidas. No entanto, o prejuízo para algumas comunidades de reservas extrativistas e assentamento tem sido grande. Confira mais nas informações de Liege Costa.
Caminhos da Amazônia.
Segundo dados do Instituto Nacional Espaciais, o INPE, entre janeiro e outubro deste ano, o Pará teve o maior número de queimadas no Brasil. Foram 31.119 focos de incêndio registrados no período. O estado teve o segundo pior mês de outubro em 25 anos. Um dos fatores que contribuem para a propagação do fogo no estado é o período anual de estiagem, que registra menor incidência de chuvas na região. Além disso, o uso do fogo em áreas de mata também é comum para a renovação de pasto, limpar terrenos e principalmente desmatar ilegalmente a floresta. José Santos, morador da comunidade Santo Antônio da Reserva de Desenvolvimento Sustentável de Itatupã, Baquiá, em Gurupá, mesorregião do Marajó, no Pará, que registrou recentemente queimadas na região, fala dos danos causados em sua comunidade por conta do fogo.
Queimou muitas árvores de valor, muita madeira de valor, que nem pracuúba, sapucaia, virola, a reserva de floresta lá que eu protegia porque eu achava muito bonito e conservava também os animais protegidos lá, né? Ela foi destruída, onde tinha muito vestígio de caças, como o tatu, e outros animais, preguiças, as próprias araras e papagaio que ficavam alojados nessa área lá. E ela foi quase literalmente consumida, ficou só 10% dela ainda em pé.
Na região do Baixo Amazonas, equipes do Corpo de Bombeiros foram reforçadas para controlar e combater o avanço das queimadas em alguns municípios, como explica Júlio César Galúcio, terceiro sargento do 4º Grupamento de Bombeiro Militar em Santarém Oeste Paraense.
Hoje o Corpo de Bombeiros, ele tem equipes em cidades que não tem quartel. Por exemplo, Rurópolis, Juruti, já estivemos em Alenquer, Monte Alegre, atendendo às demandas da região. Então são militares que vieram de outros quartéis, por exemplo, da região metropolitana de Belém, que essa época do ano se espalham pelo estado ajudando o interior que sofre com a questão das queimadas. Então esses militares estão na região do Baixo Amazonas, estão nessas cidades que estão sofrendo bastante com a questão dos incêndios florestais.
O sargento destaca algumas ações preventivas que têm sido realizadas pelo Corpo de Bombeiros de combate a queimadas no estado.
As ações preventivas do Corpo de Bombeiros vão desde palestras, formações de brigada, que nós temos feito muita formação de brigada para comunidades da região, aqui de Santarém e aqui dos municípios vizinhos. Nós atendemos, nós incentivamos isso, mas também precisamos ser provocados. Nós estamos abertos à solicitação de formação de brigada, de treinamento, de palestras. É só as comunidades e o quartel aqui de Santarém mandar um ofício simples e a gente recebe, entra em contato, a gente faz essa ponte aí, conversa com a pessoa da comunidade ali, nós do Corpo de Bombeiros, acertamos uma data, fazemos a viagem até a comunidade e palestramos. Palestras sobre incêndios florestais, formação de brigada, a gente pode dar um treinamento de 3 a 5 dias para pessoas na comunidade, para que num possível incêndio florestal que ocorra naquela comunidade, essa pessoa já venha a tomar as primeiras medidas até que o Corpo de Bombeiros se desloque ao local, né? A gente sabe que tem comunidade aí que é 24 horas viajando.
Jaqueline Viana, coordenadora do Centro Integrado de Monitoramento Ambiental, o CIMAN, da Secretaria de Estado de Meio Ambiente e Sustentabilidade do Pará, SEMAS, explica que a pasta tem realizado monitoramento das queimadas e auxiliado nas ações de prevenção e combate aos incêndios florestais no estado.
A SEMAS realiza o monitoramento das áreas de queimada no estado do Pará através da utilização dos dados oficiais gerados pelo Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais e disponíveis no site BD Queimadas na internet. A gente faz o cruzamento dessas informações com outras informações que a gente tem para melhor qualificar as áreas queimadas, como por exemplo imagens de satélite. A gente tem acesso a imagens de satélite de alta resolução que nos permite enxergar se a extensão da área que está queimando e também a incidência, em que área que está sendo utilizada, se em área de unidade de conservação, se terra indígena, se em propriedade privada. Então a gente faz o cruzamento com outros bancos de dados para melhor gerar um diagnóstico da área que está sendo afetada pelo fogo. As informações das áreas afetadas pelo desmatamento e queimadas detectadas durante o processo de monitoramento realizado pela CIMA são repassadas às equipes de campo que trabalham nas operações Amazônia Viva e Curupira. Existe também uns boletins que são gerados no âmbito do Núcleo de Monitoramento Hidrometeorológico meteorológico da SEMAS, e esses boletins eles são repassados às equipes da Defesa Civil que trabalham no combate ao fogo.
Em Santarém, a Secretaria Municipal de Meio Ambiente, a SEMA, divulgou esta semana uma portaria que trata sobre as medidas de monitoramento e enfrentamento das queimadas no município, por conta do alto aumento dos focos das queimadas, principalmente na zona rural da cidade nos últimos 30 dias. O documento define a proibição do uso de fogo para limpeza e manejo de áreas urbanas e rurais até o dia 7 de janeiro de 2024, entre outras medidas como multas e até mesmo prisões e apreensões em caso de descumprimento da portaria. Liege Costa para o Caminhos da Amazônia.
Caminhos da Amazônia, porque parado não se salva o meio ambiente.
E algumas comunidades localizadas na reserva extrativista Tapajós-Arapiuns, nos municípios de Aveiro, Belterra e Santarém, também foram afetadas pelas queimadas e incêndios. A Joene Carriele Evangelista, analista ambiental do ICMBio e chefe da Resex Tapajós-Arapiuns, relata como tem sido feito esse monitoramento por lá.
O monitoramento que a gente faz é dentro dessas áreas e de focos ou incidentes que podem afetar as unidades de conservação. Eu, como gestora da Resex Tapajós-Arapiuns, eu trabalho, e eu e a equipe, a gente trabalha monitorando o exterior, o entorno imediato da unidade e o interior da unidade. Dessa forma, o nosso combate, que foi feito agora a partir do mês de outubro, dos focos de calor, envolveram combate tanto dentro da unidade quanto no exterior da unidade, incêndios que poderiam afetar a unidade. Então, esse foi o nosso trabalho nesse mês. Ainda continuamos trabalhando nisso. Quanto à questão de como monitorar, a gente usa plataformas que são de acesso público, como o da NASA, o Censpan, tem o BD Queimadas, e também nós contamos com as populações tradicionais das unidades de conservação. Então, eles são nossos olhos no território, né? Então, quando acontece algum incidente, são eles que logo alertam para o que está acontecendo e para a gravidade dos incidentes. Então, é dessa forma que a gente tem conhecimento sobre o que está acontecendo dentro do território. E nós trabalhamos, nos mobilizamos, sempre se mobilizando de forma mais imediata possível para poder atender esses focos. Então, é dessa forma que a gente gere os territórios e lida com a questão de fogo dentro dos territórios. Dentro das unidades de conservação podem ter brigadas voluntárias e também podem ter brigadas contratadas, brigadistas contratados.
Obrigada, Joine, por apresentar esses esclarecimentos. E no próximo bloco, vamos continuar abordando sobre este assunto, no contexto de ouvir as populações que mais estão sendo afetadas por essas ações enfrentadas na Amazônia. Não sai daí não, viu? Já estamos de volta.
A floresta conservada é vida continuada, e o nosso povo trilhando na mesma estrada. A floresta conservada é vida continuada, e o nosso povo trilhando na mesma estrada. Chegou a hora da mudança acontecer, mas pra ganhar esse jogo quero convidar você. Não vai ser fácil, mas preste bem atenção, a luta tem mais sentido com sua participação. Não vai ser fácil, mas preste bem atenção, a luta tem mais sentido com sua participação. A floresta conservada é vida continuada, e o nosso povo trilhando na mesma estrada.
A Rede de Notícias da Amazônia está apresentando o programa Caminhos da Amazônia. Rede de Notícias da Amazônia, uma aliança com lutadores sociais em defesa do ser humano e da mãe natureza. Joelma Viana está de volta nos Caminhos da Amazônia.
O homem está destruindo, queimadas em todo lugar, do pouco verde que ainda há, será que ainda dá pra salvar? O homem se esquece que o amanhã pertence às crianças que estão a nascer. Pense um pouco no que representa o verde em nosso
nós já estamos de volta no programa Caminhos da Amazônia. Hoje conversando com você sobre o índice de queimadas na região amazônica. Esse assunto requer muita atenção de cada um de nós e não tem como fechar os olhos diante dessa situação. Há fogo em todo lugar. E como diz a canção, será que ainda dá para salvar?
O amanhã pertence às crianças que estão a nascer. Pense um pouco no que representa o verde em nosso viver. A árvore fixa a terra ao chão, evitando a erosão.
No
primeiro bloco, a Daniela Pantoja conversou com a Anne Alencar, que apresentou dados das regiões que mais se concentram as queimadas no país. Agora vamos desembarcar nos territórios para saber como as populações estão enfrentando essa situação e quais as principais problemáticas encontradas. A Gessilene Salles, da Rádio Rio Mar de Manaus, no Amazonas, é quem traz as informações dessa região.
Caminhos da Amazônia.
No dia 12 de outubro, a capital do Amazonas atingiu o terceiro pior nível de qualidade do ar do mundo, em virtude da fumaça proveniente das queimadas no estado. A população sentiu na pele os efeitos.
Para mim, respirar fica muito difícil quando começam a queimar.
Desde o dia 27 de outubro, Manaus não registra nenhum foco de incêndio, segundo dados do INPE, o Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais. No entanto, de 1º a 8 de novembro, o Amazonas teve 135 focos de queimadas. E no ano, o acumulado é de 18.795 incêndios. A fumaça que atinge a capital tem origem nos municípios da região metropolitana e no sul do estado. O governo do Amazonas informou que desde março tem atuado no combate aos focos de incêndio. Além da Operação Tamoio Tatá, estão em plena atuação as operações Aceiro e Céu Limpo. E desde o dia 11 de outubro, houve a intensificação da presença de forças ambientais no combate aos focos de queimada na região metropolitana. Nesta semana, a fumaça que voltou a sufocar a população da capital veio do estado vizinho, Pará.
Mais uma vez, a cidade de Manaus amanheceu com muita fumaça, comprometendo a qualidade do ar. 100 pessoas já foram detidas, mais de 140 milhões de reais em multa foram aplicadas. Agora, essa fumaça que está vindo aqui, ela está vindo do estado vizinho, do estado do Pará, que nesse momento também começa a sofrer os efeitos da estiagem, uma seca histórica.
A informação dada pelo governador do Amazonas, Wilson Lima, foi confirmada pelo Ministério do Meio Ambiente. As informações têm como base imagens de satélites, que mostram queimadas em áreas privadas, assentamentos e em unidades de conservação em mais de 50 regiões do Pará. Em municípios como Santarém, Moju, Pau d'Arco, São Geraldo do Araguaia e Oriximiná. Conforme o Ministério do Meio Ambiente, o governo federal reforçou recentemente equipes e enviou equipamentos de combate ao fogo para as áreas mais críticas. No total, 3.534 brigadistas do IBAMA e do ICMBio atuam no combate a incêndios em todo o país. Secretários do Meio Ambiente e da Amazônia Legal vão levar para a Conferência das Partes a COP28, em Dubai, a proposta de um programa regional de prevenção e controle do desmatamento e queimadas da Amazônia. Os representantes alinharam os últimos ajustes da iniciativa durante o segundo dia do 26º Fórum dos Governadores da Amazônia Legal, realizado em Manaus esta semana, como explica o secretário de Meio Ambiente do Estado, Eduardo Taveira.
A captação desse recurso por meio do consórcio vai ser extremamente importante para a gente reduzir o impacto à questão relacionada a incêndios que tem afetado tanto os estados da Amazônia, como afetou o Amazonas, afeta o Pará, afetando agora o Maranhão. Então, quanto mais essas condições climáticas se repetirem, mais estrutura a gente precisa ter para combater essas anomalias climáticas.
O programa visa a atuação conjunta dos 9 estados da Amazônia brasileira, com prioridade de atuação contra ilícitos ambientais. Conforme o INPE, de 1º de janeiro a 31 de outubro, houve 80.002 focos de incêndio em toda a Amazônia. Da Rádio Rio Mar de Manaus, Gessilene Salles para o Caminhos da Amazônia.
Ainda falando no Amazonas, o município de Parintins vivenciou uma semana tensa, resultado das queimadas que assolam a região. O ar está pesado, a dificuldade de respirar tem levado pacientes ao hospital, voos que não conseguem pousar, fumaça, muita fumaça e a péssima qualidade do ar. Quem relata essa situação é o Carlos Alexandre. Vamos conferir?
O fumaceiro intenso se mantém sobre Parintins desde o mês de outubro. No início, a fumaça aparecia somente à noite, forçando uma espécie de toque de recolher para os ilhéus. Mas, a partir do mês de novembro, a onda de fumaça paira sobre a cidade durante todo o dia. O professor Rafael Cairo, morador do bairro Itaúna 1, conta que por causa da fumaça, desenvolveu sangramento no nariz, o que lhe fez procurar o hospital da cidade.
Então, no mesmo dia,
sangrou 2:30 da tarde, sangrou 3:30 e 4:30. Quando cheguei na academia ainda sangrou, então eu me preocupei mais ainda. E quando foi à noite eu fui pro Jofre, né? E também meu olho esquerdo já tava muito inflamado, muito, muito. E por causa da fumaça, né? Eu tive outros dois alunos que também passaram por isso, né?
A situação da pequena Yasmin Alves, de apenas 2 anos de idade, foi ainda pior. A criança ficou 7 dias internada com problemas respiratórios ocasionados pela fumaça, segundo relata a mãe da criança, Josiara Alves.
Porque, gente, ela ficava no oxigênio, ficava nos aparelhos, a saturação dela baixava, aumentava, aí foi muito difícil. E até hoje está sendo muito difícil com a questão disso, né? Todo dia já fumaça, entende? De manhã também ela nem sai de dentro de casa por causa da fumaça. Então é complicado para mim e para ela também, né? Que a gente não dorme de noite aqui em casa por conta disso, que só é ela aqui em casa. E também tem o papai que é idoso também, né? Que sofre também com essa fumaça também.
A diretora do hospital Jofre Coen, Josiane Mascarenhas, confirmou a alteração na urgência e emergência da unidade de saúde.
No período da estiagem e das queimadas que estão acontecendo aqui por Baixo Amazonas e que estão atingindo o município de Parintins, os nossos atendimentos hospitalares na porta de entrada do hospital Jofre Coen, das urgências e emergências, eles têm dado uma alteração no que tange à vinda dos pacientes com problemas respiratórios, com sintomas respiratórios. É sintomas de pessoas que estão com dificuldade de respirar, que estão com problemas com asma e que provavelmente são decorrentes a todas essas queimadas que vem atingindo o nosso município.
Ela também orienta sobre o que fazer nesse período de intensa fumaça sobre a cidade de Parintins.
A gente orienta como profissional de saúde a todas as pessoas, né, que tomem bastante líquido, evitem atividade ao ar livre, principalmente nos dias que tiverem com muita fumaça na cidade, no início da manhã ou no final da tarde, né? Quando o vento dá uma acalmada e a fumaça dá uma baixada. Então vamos evitar de estar com crianças, idosos expostos a essa fumaça e que tenha bastante hidratação, que tome bastante líquido, bastante água e que faça esse repouso em casa, evitando essas situações.
Na terça-feira desta semana, o voo 4488 da Azul Linhas Aéreas não conseguiu pousar em Parintins por falta de visibilidade. Somente ontem, quem ficou na cidade pôde retornar para a capital do estado do Amazonas.
Não conseguiu novamente, está remetendo novamente o avião. Segunda tentativa abortada, visibilidade 0 em cima de Parintins. O problema é em Parintins, é a fumaça.
O que causa esse intenso fumaceiro? Onde estão esses focos? Pelos caminhos da Amazônia, percorremos o projeto de assentamento da gleba de Vila Amazônia e chegamos à comunidade do Laguinho, onde conversamos com o produtor rural e líder comunitário Edivan Carvalho. O trabalhador reconhece que existem pequenas queimadas por parte desses pequenos agricultores, mas fazendeiros e empresários são os principais causadores dessas queimadas, segundo ele.
As queimadas aqui dentro do assentamento não são queimadas criminosas, elas são queimadas surgidas porque o cidadão precisa queimar para plantar, para produzir. E isso acaba perdendo o controle. O verão está muito forte e qualquer fogo hoje é um risco muito grande. É um problema muito sério, porque aí ele acaba, muitas vezes aqui tem esse costume de revitalizar o pasto. E às vezes, em vez de ele jogar o adubo, ele prefere tacar o fogo, porque acha que vai queimar todas as pragas que tem naquela região. Então isso ocasiona essa grande fumaça. As grandes queimadas, na maioria, são feitas pelos grandes empresários, grandes fazendeiros.
A Secretaria Municipal de Meio Ambiente, Socorrinha Carvalho, assegura que os grandes focos de queimadas são provenientes do oeste do estado do Pará. Mas reconhece que na gleba de Vila Amazônia a situação também é crítica.
Conversa com o IBAMA, através do Joel, para que seja enviado alguns brigadistas pré-fogo para ficarem na Vila Amazônia, que é onde o nosso ponto mais crítico, porque é muito complicado o deslocamento do Corpo de Bombeiros para lá. Então, já está quase certo que o pré-fogo chegará na Vila Amazônia com veículos e mais os brigadistas para nos auxiliarem nesse momento.
A meteorologista Tainá Conche Rocha explica que o calor e a estiagem na Amazônia são consequências do El Niño.
Eu posso falar sobre o último relatório da Agência de Tempo e Clima do governo dos Estados Unidos, que ele saiu antes de ontem, saiu dia 7 de novembro. Ele indicou que essa anomalia de temperatura era de 1,8 graus Celsius na região do El Niño. Esse valor de 1,8, ele é configurado como um El Niño forte. Esse El Niño forte, o aumento da temperatura é entre 1,5 graus Celsius a 1,9 graus Celsius.
A meteorologista assegura que as notícias do futuro não são satisfatórias.
Também no relatório da OMM, que é a Organização Meteorológica Mundial, é o órgão vinculado à ONU de meteorologia, no último relatório deles, eles divulgaram que o El Niño, ele se desenvolveu muito rapidamente esse ano, mas ele ainda não está no pico. Ele vai atingir seu pico no primeiro semestre do ano que vem e ele vai durar até meados de abril. Então, na época que a gente tinha que ter a estação de chuva aqui no Amazonas, a gente vai ter menos chuva e vai ter essa estação atrasada.
Esta semana choveu sobre a cidade de Parintins, mas não foi o suficiente para dissipar as fumaças. Da Ilha Tupinambá, Carlos Alexandre para o Caminhos da Amazônia.
Como se não bastasse a degradação ambiental, as populações, sejam em áreas rurais e urbanas, também estão sofrendo com problemas de saúde, como ouvimos nos relatos. As ações de enfrentamento e combate ao fogo precisam ser urgentes. Bom saber que alguns órgãos, organizações e principalmente a atuação de brigadistas está sendo efetivada nos territórios. Os governos, sejam em esfera federal, estadual e municipal, devem andar alinhados com os anseios das populações que estão à mercê dos desafios socioambientais encontrados diante dos índices de queimadas em todo o país. Bom, turma de casa, nossa viagem de hoje está chegando ao final. Vamos cada um fazer a nossa parte e cuidar da mãe natureza. Queimadas não combinam com o verde das florestas e muito menos com as águas espalhadas em nossos rios. E depois desse recado, desatracamos nossa embarcação por aqui, já na expectativa para o nosso próximo encontro aqui no Caminhos da Amazônia.
Ar quente vai subir, ar frio vai descer, vapor que vem do mar, geleiras vão derreter, o vento vai soprar, tudo pode acontecer.
Você acabou de ouvir Caminhos da Amazônia, um programa de educação ambiental produzido pela Rede de Notícias da Amazônia.